Olá pessoal, boa tarde, como vão? Tudo bem? Como estão as coisas? A gente vai estudar hoje a Parashá de Shelach. Parashá de Shelach, uma Parashá bastante polêmica, Parashá que tem uma ligação muito forte com a história também de Tisha B'Av, onde que o povo calhou de fazer especificamente o famoso equívoco dos espiões. Shelach significa mandar, onde que a parashá já começa falando Vaidaber Hashem el Moshe lemor Shelach lecha anashim, mandem para vocês pessoas para conseguirem ver a terra de Israel antes da gente como chegada, a gente chegar como povo. O povo estava inseguro, o povo chegou na véspera de entrar na terra de Israel e foi pedir para Moshe que eles queriam primeiro, antes de entrar, mandar espiões. A gente quer dar uma olhada primeiro, que eles vão lá olhar e ver como é que tá antes da gente chegar. A gente quer ter certeza que tá tudo ok. O que entre nós é uma coisa bastante complexa, né? Bem difícil da gente discutir esse assunto, porque pensando que a saída do Egito foi por meio de milagres, o recebimento da Torá foi por meio de milagres, ficaram agora 1 ano no deserto, já estavam, né? Já tinham ficado, já estavam no segundo ano deles, e eles estavam. Todo o tempo que eles estavam foi vivendo por milagres. E eles caíam a mão do céu, tinham as nuvens. Tudo era milagre. Que agora, de repente, Deus ia abandonar eles? Quer dizer, eles estavam com medo do quê? Se tudo eles viviam de milagre, então é meio natural que a vida deles ia continuar sendo um milagre. Então é uma coisa muito, muito interessante. Porque aqui, justamente, eles iriam se posicionar dessa forma. Isso é uma coisa muito, muito interessante. Aqui talvez a pergunta famosa que a gente tem seria por que que Hashem ele não se posicionou contra o próprio Moisés, né? Tá, a gente tem passagens que os dois não curtiram a ideia e ainda assim deixaram. E a resposta clássica é que livre-arbítrio é algo do ser humano. O ser humano tem livre-arbítrio e o ser humano pode fazer o que bem entender. Hashem ele deu para o ser humano a oportunidade de tomar suas próprias decisões, colocou o ser humano no mundo para tomar suas próprias decisões, e portanto, os desafios estão tomados, é para isso que a gente veio para o mundo, e ele deixa na mão do homem. Deus não pode tomar essas decisões pela pessoa. A korbi de shamayim, o chutz minat shamayim. Tudo depende de Deus, menos o temor a Deus. Ou seja, as decisões, isso é da pessoa. Então tem um limite do quanto Deus ele vai se envolver. E a parte que ele não se envolve é com a decisão da pessoa. Portanto, Hashem deixou eles tomarem as próprias decisões e irem ver. E, obviamente, quando eles vieram, eles, infelizmente, falaram mal da terra. O povo chorou. Hashem falou: estão chorando, chorando sem motivo, porque é à toa, afinal, eu ia dar fazer os milagres, ia dar para vocês toda essa terra. Vocês estão chorando sem nenhum significado? Vou trazer para vocês um significado para vocês chorarem e vocês vão ter motivo para chorar. Então acabou virando um dia ruim. Aquela geração recebeu um castigo de não poder mais entrar na terra de Israel. Aquela geração ficou no deserto pelos próximos 39 anos, até toda a geração falecer. Todo ano, naquele mesmo dia, iam falecendo pessoas, que era o dia de Tisha B'Av, que depois foram no mesmo dia que foi destruído os templos e assim por diante. E assim, a geração que entrou no deserto foi a próxima geração. Eu queria aqui, talvez a parte que eu gostaria de discutir com vocês, que ela é muito interessante. Eu gosto sempre de pegar algum ponto prático para a gente poder estudar e aprender e tentar melhorar. É justo a parte que fala sobre que Moshe ele rezou por Yehoshua. Uma coisa muito, muito interessante. Está escrito. Depois que fala na Parashá sobre os nomes dos líderes que foram mandados, os líderes de cada tribo que foram mandados para seus espiões, um deles se chamava Yehoshua Binun, que era o grande aluno de Moisés. E está escrito: Vaikra Moshe Lehoshe Abinun e Yehoshua. E chamou Moisés, o Hoshea Binun e Yehoshua. Ele mudou o nome dele, de Hoshea Binun para Yehoshua. Ele acrescentou um Yud e um Rei, que é o nome de Hashem. E por que ele acrescentou o nome de Hashem? Explica o Rashi que ele acrescentou esse Yud perdão, Yud, ele acrescentou sobre o rei, né? Yud. Para que, formando o Yud com o rei, o nome de Hashem, Yehoshua, a partir daí, Hashem ia salvar ele, proteger ele da influência dos outros espiões, da conspiração que os espiões iam fazer contra a terra de Israel. É muito interessante. Por que ele rezou por Yehoshua? Por que ele especificamente rezou por Yehoshua, não rezou pelos outros? Por que que ele... Está escrito que tinha mais um líder, que também ele era bom, né? 10 falaram mal. De 12 que foram, 10 falaram mal, 2 falaram bem. E o Yehoshua falou bem. E teve um outro que falou bem, chamado Kalev ben Yefuné. Kalev também era uma pessoa correta. E Moshe não rezou por ele. Ao contrário, está escrito que Kalev, antes de viajar, também está escrito na nossa Parashá, que ele foi para Me'arat HaMakpelá em Hebron, e ele rezou sozinho. Ele pediu para Deus para proteger ele, para que ele não caísse na influência dos outros. E aí, então, deixa a coisa mais complicada. Por que que Moshe não rezou pelo Kalev? Rezou pelo Yoshua? Porque Kalev rezou por si mesmo, porque Yoshua não podia rezar por si mesmo, Moshe tinha que rezar por ele? O que que teve aqui de tão diferente? O Hafetz Chaim, na verdade, ele fala que tem aqui uma diferença relativamente grande entre os dois. O Hafetz Chaim fala que a diferença entre os dois é, na verdade, uma diferença de approach de quando nós lidamos com pessoas que entram em desacordo com as nossas opiniões. Existem pessoas que eles entram de desacordo de uma forma direta, ou seja, eles não concordam com algo e eles partem para um embate, um approach mais agressivo. Eu finco o meu pé e já falo: eu estou desaprovando, não concordo com isso que você está fazendo, isso aqui é um absurdo, e papapá, e começa a se posicionar de uma forma agressiva e bater o pé no chão e querer levantar a bandeira do contra e assim por diante. E tem um segundo posicionamento que ele é completamente diferente, que ele é indireto, que é uma forma mais dissimulada, que você vai fazendo uma coisa aos poucos, você não bate de frente, você vai tentando pelas beiradas, aí você vai conversando com um, depois você discute com outro, aí você tenta mexer com um S, você vai tentando mostrar seu ponto, isso é uma coisa muito mais política. O Hafetz Chaim, ele fala que Moshe Rabbeinu, a reza dele é porque ele temia que a personalidade de Yoshua, por ela ser uma personalidade, Yoshua, por mais que ele era uma pessoa muito humilde, Yoshua, ele não ia conseguir aguentar ver toda aquela farsa, o pensamento dos espiões, que não eram verdadeiros. Ele não ia conseguir ver as pessoas negando algo que era esperado desde que eles saíram do Egito. Então, ele provavelmente ia entrar num embate, e esse embate poderia custar a vida dele. E, portanto, como ele corria um risco de vida, era algo físico, conta que Moshe Rabbeinu, ele então, ele sabia desse risco e, portanto, ele resolveu rezar por Yoshua, temendo. A reza não foi para mudar o livre-arbítrio de Yoshua, mas temendo pelas consequências dos posicionamentos que o Yoshua ia tomar. Kalev, pela forma que ele ia se posicionar, não precisava rezar por ele. Ele rezou para Kadosh Baruch Hu para ele conseguir tomar os caminhos certos, e esses caminhos certos que ele tomarem, ele tivesse brachá, a consequência dele não fosse, tivesse correta, ele não tivesse problema em relação aos outros. Porém, Moshe Rabbeinu, pelo medo em relação a Yoshua, ele achou que era necessário ele fazer tefilá por Yoshua e pensar em como ajudar Yoshua. Bemet, que aqui a gente tem que pensar. O Hafetz Chaim, ele fala que nenhum dos dois posicionamentos eles estão errados. Porém, a gente tem que pensar muito bem quando utilizar cada um dos dois posicionamentos. Quer dizer, não dá aqui para a gente falar que Yoshua ele estava errado de levantar uma bandeira contra uma coisa. E não está errado também você ter um posicionamento político de você conseguir ir contra certas coisas. Você tem que saber ter um jogo de cintura e, dentro desse jogo de cintura, segundo a parte do Kalev Ben Efune, você não se deixar levar pelas influências. É uma coisa muito, muito interessante. Hoje, por exemplo, eu estava discutindo, eu li num shiur meu do Pirkei Avot, até vou terminar talvez com esse assunto que eu achei bem interessante. Eu estava dando um shiur de Pirkei Avot e eu falei muito que a nossa comunidade, o Pirkei Avot, ele fala que temos três pilares que eles são muito importantes para a gente construir uma comunidade. E a gente falou que os pilares, eles são a paz, eles são a verdade e eles são a justiça. E eu recebi algumas mensagens que me falavam que quando uma pessoa ela busca a verdade de uma forma absoluta, dificilmente ele consegue encontrar a paz, porque a verdade, ela, às vezes, ela é tão forte que a pessoa ela acaba entrando em desacordo. O que acaba sendo um pouco do que a gente falou aqui do começo, do posicionamento de Yoshua. Você vai atrás da verdade, então você já significa que você está com um problema, que você vai ter briga. O meu rabino, ele falou o seguinte: verdade é sempre verdade, a pessoa nunca pode abrir mão dela. A pessoa nunca pode abrir mão da verdade. Nunca a gente pode ficar usando justificativas para a gente não ir atrás da verdade. A gente sempre tem que fazer o que é certo. Porém, independente da gente fazer o que é certo, a gente precisa ter jogo de cintura para saber explicar para as pessoas como que a gente está fazendo o que é certo. Um exemplo clássico, tipo, o Rabino usou uma vez, vamos dizer que uma mulher vai dar a mão para, né, eles usam esse exemplo clássico, né? Não pode dar a mão para uma mulher vem dar a mão para o Rabino. Ele fala assim: realmente é uma situação chata, pode ser constrangedora, a pessoa pode se sentir mal. A verdade é que não pode dar a mão. Aí você vê pessoas assim: não, mas na verdade pode dar para a pessoa não se sentir mal. Alahá, alahá, não pode dar a mão. Você pode ficar explicando para a pessoa, você pode tentar ser na hora doce, tentar ser o mais respeitoso possível. Se você for digno, se você conversar com a pessoa, mostrar para a pessoa que você tem suas convicções e tentar explicar para a pessoa com carinho e amor, essa pessoa não vai se sentir constrangida, ela vai entender o que você está falando. A pessoa ela tem que ter os princípios dela. Agora, você não pode abrir mão dos seus princípios porque você está querendo ter jogo de cintura. Os princípios não se abrem mão por causa disso. Jogo de cintura ele tem que existir. Talvez ele exista para você poder explicar os seus princípios, mas não mudar os princípios. Ok? Espero que tenha ficado claro para todo mundo. A gente, se Deus quiser, vê na semana que vem. Um beijo grande e Shabbat Shalom para todo mundo.